Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje vamos conversar com alguém que vocês já conhecem muito bem. O nosso entrevistado de hoje é o empresário e produtor cultural Paulinho Rosa, mais conhecido pelo programa Vira e Mexe, que vai ao ar todo sábado pela Rádio USP, às 11 da manhã, abrindo aí essa bela programação de sábado da Rádio USP, depois já embalando com o samba pé de passagem. Paulinho Rosa, comece falando um pouquinho como você e a cultura nordestina se encontraram, ou ela sempre esteve dentro de você?
Não, na verdade é curioso, porque muita gente acha que eu sou nordestino, né? E eu não, eu sou totalmente paulistano, filho de pai de Sorocaba, a mãe com toda a ascendência portuguesa. Não tenho nada que, pelo menos que eu tenha de conhecimento da minha árvore genealógica de nordestino. Mas em 86 eu assisti um show incrível chamado Cantoria. E era um show com quatro cantadores, Elomar, Vital Farias, Geraldo Azevedo e Xangai. E aquilo mudou minha vida completamente. Eu fiquei tão apaixonado, achei tão incrível, não só as músicas, o ritmo, os cantadores e as letras, que eu comecei a ficar interessado por tudo que se referia àquilo, tudo que tivesse alguma ligação com aquilo. E aí eu comecei a comprar discos daqueles ritmos, e eu descobri que um dos ritmos que eu mais gostava, uma das músicas que eu mais gostava era A Saudade do Cê, era um baião. Eu comecei a procurar e, por sorte, eu encontrei o primeiro disco, um disco do Dominguinhos, chamado Gostoso Demais. E aí a paixão foi maior ainda, e eu me apaixonei por Dominguinhos e pela cultura nordestina de maneira geral, principalmente forró. E aí foi andando, aí eu comecei a procurar lugar para dançar, não tinha, eu falei, já que não tem, vamos fazer, aí começou a funcionar as festas, as coisas, mas eu queria mais, eu queria de alguma forma que a gente pudesse exportar essa cultura que era pouco conhecida, na verdade, apesar de ser um dos alicerces da música brasileira, o forró, eu queria de alguma forma que as pessoas pudessem chegar nela, e o jeito que eu achei era, poxa, por que não um programa de rádio? Um programa de rádio, os que tinham de forró ou eram muito caricatos de Nordeste ou muito jovens, com muita gíria, com mistura com reggae e tal. Eu queria uma coisa diferente, que fosse um pouco pedagógica, sem ser chata, mas que a gente pudesse transmitir essa cultura. E Dominguinhos entrou nessa empreitada comigo. Então, a gente iniciou o Vira e Mexe, com o Dominguinhos junto, e ele ficou comigo até a hora que ele resolveu ir embora, sem a gente concordar com isso. Não era para ele ter ido, a gente não tinha combinado nada disso, mas ele foi. Mas a minha paixão vem daí, vem dessa história toda.
E desde quando o programa está no ar? Ele sempre foi na Rádio USP, ele começou em outros espaços?
Sempre foi na Rádio USP. Na verdade, até o título, ele veio quando eu fiz o curso de radiolocução. Porque quando eu decidi que eu queria fazer um programa de rádio, bem antes de fazer o programa, eu fiz um curso de radiolocução no Senac. E foi muito legal. E lá eu fiz um piloto de Vira e Mexe. Não foi o piloto que eu apresentei na Rádio USP depois, mas eu já pensava nesse nome. Foi até uma colega de classe que falou, que eu contei para ela a história de que Vira e Mexe era a primeira música gravada por Gonzaga, por Luiz Gonzaga, que é o pai da história toda. E eu achava esse nome muito sonoro e muito gostoso, Vira e Mexe. Então. E aí eu pus esse título, que aliás é a música de tema de abertura do programa, o Beto Alves, que faz toda a parte técnica, ele faz de maneira brilhante, fez essa introdução. Então veio daí a história do início do programa. Ele está desde 2009, se eu não me engano, na rádio. Ele já está há bastante tempo. Parece que foi ontem. É muito legal isso.
Você falou do Luiz Gonzaga, e falou em Luiz Gonzaga, a gente lembra de Asa Branca, de 1947, quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, e aí ardendo nessa época era seca, sim, não era fogo, Paulinho? Hoje está tudo pegando fogo, até o Pantanal. Como é que surgiu a ideia, o que disparou a vontade de te entrevistar foi aquele programa especial que você fez, dedicado exatamente à questão das agressões ao meio ambiente e de que forma os grandes forrozeiros poetizaram, acho que podemos dizer, sobre o tema, Como é que surgiu essa ideia?
A gente tenta se manter antenado, né, com todas as questões que acontecem no país, né, ou no mundo, enfim. A gente quer fazer com que o programa ele seja um pouco vivo, né. Eu faço entrevistas e preocupado com a cultura de maneira geral, com os lançamentos de discos, com as novas músicas, tendências, possíveis shows que vão acontecer. Tento fazer um pouco da parte histórica, mas tem uma coisa que é o que está acontecendo no mundo. Na Copa do Mundo, eu já fiz programa falando das músicas que falavam de futebol, né? A época de eleição, já teve programa falando algumas músicas que eram, na verdade, jingles políticos que ninguém sabe, que foram músicas que, na verdade, foram usadas pelos políticos das épocas, independente de partido, enfim, ideologia. Eu estava só tentando retratar uma coisa que acontecia. Mas, naquele momento, tinha acabado de sair um relatório da ONU sobre a questão climática e dos perigos que a gente está enfrentando, e de maneira muito séria. E não dá para a gente ficar alheio a isso, né? Eu achava importante a gente colocar isso de uma forma musical, mostrando que essa história vem de muito tempo atrás, mas de muito tempo atrás, né? Curiosamente, eu fiz um programa antes desse, não era exatamente sobre meio ambiente, mas quando a gente teve o problema da água muito sério, uns 3, 4 anos atrás, eu fiz um programa só com músicas que falavam dessa questão da água, que também era um problema muito antigo. Ou seja, os problemas vêm sendo recorrentes e a gente não trata deles. E aí eu fiz uma pesquisa rápida, e não precisou muita coisa, porque tem várias músicas que falavam de meio ambiente, né? E que tocavam nesse assunto, mostrando essa recorrência desde a década de 40, como você disse, com Asa Branca, depois a volta da Asa Branca e tantas outras canções, né? Até músicas mais recentes, né? Já uma até falando do Tuma, que era na época era o delegado federal, né? O Dominguinhos fala: "E aí, Tuma, né? Tem que prender esse povo todo que está destruindo tal." E eu achava importante, né? Diante daquele cenário, vira e mexe não podia ficar alheio, a gente tinha que fazer os fozeiros mostrar também que a gente está preocupado com o ambiente, que é uma coisa muito séria na nossa vida, assim como a cultura.
Eu sei que é muito nome, muita música, mas desse programa especial, assim, quer dizer, você já disse que foi relativamente fácil, você lembra dos temas, né? Você faz referência a Sobradinho, né? Até Mariana, né?
Eu não me lembro de todos, mas Sobradinho, né, fala daquele momento, né, em que Sobradinho acabou inundando uma série de cidades ali, e era uma discussão muito... Eu era muito novo nessa época, mas eu me lembro da discussão, né, muito séria, e Sá Guarabira foram brilhantes na questão de retratar isso. Tem a música Matança, que é daquele disco que me incentivou, que é muito...
Onde tudo começou, né, Paulo?
Que é lindo, né, o Xangai contando essa história, né, pela visão das árvores, né? E ele vai citando, é super interessante que quem conhece a música se apaixona e quer tentar cantar, porque ele fala o nome de um monte de árvore, é difícil decorar, né? Cipó Caboclo tá subindo na virola. E é linda, é uma canção linda, né? Depois tem... deixa eu lembrar, as músicas tem... Putz, eu esqueci o nome de uma música que o Gonzaga, que o Dominguinhos canta, que é essa que fala do Tuma, que fala, poxa, estão destruindo a floresta, estão destruindo tudo, né?
Tem um do Gonzaga também, que eu acho que é muito boa também, o shot, não sei se é shot ecológico.
É shot ecológico, essa que eu estava tentando lembrar o nome. Não posso respirar, não posso mais nadar, até... Né? Ele vai contando essas coisas que é muito, muito, muito presente para a gente, né? Tem Asa Branca, que conta essa história, né, do sertão, tem a volta da Asa Branca, que é a coisa da esperança, né? Se a gente cuidar do clima direitinho e voltar a chover no Nordeste, ninguém quer sair do lugar. Outro dia eu entrevistei a Irondina, que pela primeira vez alguém me retratou tão bem o que sofre e o que Gonzaga mostrava nas letras das músicas, né? O retirante não quer sair do seu lugar, ele é obrigado a sair porque ninguém cuida da natureza, ninguém cuida daquele lugar. Ele fica um lugar inóspito, quando a gente sabe que tem experiências no mundo fantásticas de conseguir plantar em deserto até, e a gente está há tanto tempo com esse problema e não resolve. Eu achava que era um momento de retratar, e aí essa pesquisa me fez... E assim, eu tenho um banco de dados grande, né? Eu tenho muita música de forró no meu computador, né? E tenho um conhecimento antigo, eu trabalho com isso há 30 anos, e eu gosto, né? Então eu ouço muito. Então eu vou lá lembrando e faço as pesquisas, ponho alguns temas, você procura por palavras, aí eu fui achando essas canções que retratavam tudo isso.
Bom, Paulinho, acho que a gente falou, o programa trouxe, né, a questão da agressão ambiental, né? Estava comentando com você recentemente, fizemos um programa sobre os riscos que a própria Caatinga, né, que sempre foi associada a algo que ninguém queria saber, e na verdade a Caatinga também sendo destruída. Eu li recentemente que o jumento também, né, que é um símbolo muito forte, né, do povo nordestino pela sua resistência, né, pela capacidade de trabalho, também está sendo abandonado em troca da moto, né, de outros meios de transporte. A cultura nordestina, Paulinho, ela também está em risco de extinção? Quer dizer, você que vive, que cultua, que procura preservar, você vê ameaças, né? A porteira abriu para a cultura nordestina, no sentido que virou sintomático para o Brasil, para acabar?
Deixa eu pensar aqui, olha, eu acho assim, há muito tempo que a gente fala dessa questão e parece um choro contínuo de nós que trabalhamos com música brasileira, seja forró, seja samba, seja frevo, seja cacuriá, seja qualquer ritmo mais original brasileiro, né, embora a gente sempre tenha sofrido influências por ser um país jovem, né. A gente fica reclamando de que vai acabar. Eu gostaria de mais espaço, eu não nego que eu acho que merecia mais espaço. Eu odiaria que o forró fosse dominante nas rádios, não quero isso. Eu quero que a gente tenha um espaço meio igualitário. Eu adoro essa coisa da multiculturalidade que o nosso país tem, que é tão fantástica e tão gostosa. Mas eu não acho muito justa, a divisão não é muito equitativa, ela não é muito justa. Tem muito pouco forró em rádio, né? Uma vez eu ouvi de um importante diretor de rádio, de uma rádio que trabalha principalmente com música brasileira, falando que não tocava forró porque não se pagava. E era uma rádio que se falava que era uma rádio que trabalhava com MPB. Eu falo, mas não paga porque não toca ou não toca porque não paga? A gente nunca sabe. Mas eu acho assim, a cultura nordestina ela vai sobreviver sempre. O forró e o samba, eu considero que são os grandes alicerces da música brasileira, né? A partir deles, a gente construiu uma infinidade de músicas. A bossa nova parte do samba, lá uma coisa meio jazzística tal, e super legal, né? O forró ele acabou influenciando uma série de movimentos, o próprio tropicalismo, né? Caetano, Gal, Beltrão usaram muito isso, né? Gil. Depois o movimento Mangue Beat também fez isso muito forte lá em Pernambuco, enfim, ele parte dessa sustentação e tem um alicerce muito forte ali, né? Resta brigar, eu acho que não corre o risco de morrer porque tem muita gente trabalhando e tem muito personagem importante que não deixa, né? Porque não é só Gonzaga, Dominguinhos e Jackson. Hoje em dia tem uma infinidade de grandes músicos, incríveis músicos, que vão tocar isso para frente, né? Teve a geração de Alceu, Elba, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, agora tem uma outra geração com o Mestrinho, com Maria Naidar, com tanta gente bacana, e vai continuar tendo, né? Grandes artistas, e vai levar para frente. Eu só acho que podia ter uma coisa mais equitativa. Agora, a gente não pode negar, e mais uma vez, falo, não aqui vou entrar em ideologia, que é um governo atual que não cuida de cultura, né? Tanto que nem tem mais Ministério da Cultura, hoje é uma secretaria que tem lá. Então, e eu não falo só da cultura do forró, cultura geral, né? E é lógico, eu gostaria que a gente tivesse mais espaço. Mas a gente vem ganhando alguns espaços. É uma luta, o forró acabou de virar patrimônio cultural brasileiro, né? Foi essa semana. Aqui em São Paulo, as pessoas conseguiram algumas medidas bacanas, como criar um edital específico para forró, né? E tem os movimentos de São João que são importantes, né? Que tradicionalmente é uma festa que é de forró, hoje tem uma invasão muito grande, os músicos de forró brigam com isso, mas tem que brigar para ter espaço, não porque os outros possam entrar, porque varia, carnaval também não é só de samba e frevo e maracatu, carnaval tem pouco de tudo, a gente tem um bloco de carnaval de forró, poxa, a gente não pode participar da festa? Pode, mas tem que ter uma parte ali no São João que seja de forró, não pode só ter outros ritmos, né?
Uma discussão que eu, que sou meio caipira, né, é muito forte na cultura caipira, que é essa questão de apropriação pelo mercado, né? Aquele sertanejo que alguns chamam de sertanojo, que vira uma coisa de muitas influências que muitas vezes negam a origem. Você acha que há essa discussão também no caso do forró? Ou a coisa é mais complexa, é uma mistura mesmo? Como é que você vê?
Eu acho que primeiro a gente tem que tomar muito cuidado, né, com os preconceitos, né? Um ritmo que sofreu tanto preconceito como forró, né, sempre jogado para, ah, é só de imigrante nordestino de baixa renda. Não é, é de todo mundo, pode todas as classes, todas as idades, todos os credos, né? A gente que sofreu tanto não pode ter o mesmo preconceito. Então eu não gosto quando alguém fala de sertanejo nojo, alguma coisa assim e tal. Eu acho que tem, como todos os ritmos, coisas muito boas e coisas que a gente discute. E não sou eu que vou definir o que é bom. Cada um vai definir o que gosta. Mas, musicalmente, a gente entende o que tem mais qualidade, mais valor e que vai ficar. Música que dura 6 meses e nunca mais ninguém vai ouvir, como tantos e tantos casos, eu acho que ali se define qual é a música boa. Não é a que vende 1 milhão de cópias, é a que fica, né? Aqui e tá. Tal. Por exemplo, você falou de Asa Branca, que é de 47. Ela está mais de 50 anos, 60 anos aqui, e todo mundo lembra dessa música. Ela faz parte do legado, do DNA do brasileiro, praticamente. Todo mundo conhece Asa Branca, né? Num toque em rádio é impressionante, e todo mundo conhece. Toca no Vira e Mexe. No Vira e Mexe toca. Tem que tomar cuidado. Agora, eu gosto muito das novidades dentro do forró. Eu sou uma voz meio dissonante dos grandes apaixonados de forró. Muita gente quer ficar no gueto. Eu não quero. Eu quero abrir o forró. Eu quero soltar as amarras para que ele sofra as influências, né? Eu acho que tem gente com experiências fantásticas com o ritmo, que misturam com outros ritmos. Agora, isso não quer dizer, por eu gostar e achar bacana alguns resultados, outros são péssimos, mas alguns são ótimos, que a gente esqueça dele in natura, né? Esqueça de Gonzaga, de Trio Nordestino, de Jackson, de Dominguinhos, não. A gente continua ouvindo esse, até porque quem vai pegar e fazer essas misturas, essas fusões, e vai se apropriar, teoricamente, como você falou, do ritmo, parte dele na essência, que é Gonzaga, Dominguinhos, Jackson e por aí vai.
Os clássicos, né, como a gente fala.
Os nossos clássicos.
A gente, assim, aí a pergunta de ignorante, você vai ficar bravo. Por exemplo, a gente fala forró. O forró é um ritmo específico, quer dizer, ele é um parte, é um guarda-chuva de ritmos.
Então, o Climério, que é um estudioso, ele fala exatamente esse termo, né? É um ritmo guarda-chuva, porque ele abriga vários ritmos dentro dele. Agora, o IPHAN, quando determinou o forró como patrimônio, ele tratou como supergênero. Supergênero quer dizer, tem vários subgêneros lá dentro, né? Eu não me lembro exatamente das matrizes, mas eu sei que são vários, eu não sei quais. Mas, com certeza, o próprio forró, que aí é a definição é pela zabumba, né? É o tempo da sarla lá, rítmica. Forró, baião, shot, chachado, arrastapé, coco. Esses, eu tenho certeza. Tem gente que põe calango, tem gente que põe toada, tem gente que põe outros ritmos, mas esses com certeza fazem parte desse guarda-chuva grande que acomoda tudo e que genericamente a gente chama de forró, mas cada um é deles. E lembrando que o primeiro não foi forró, né? Curiosamente, o primeiro foi baião, né? O forró só veio cunhar essa nomenclatura forró quando o Gonzaga fez Forró de Mané Vito. Que é uma música muito legal, que ele brinca lá, que deu um risquinho, o cara era morredor. E essa música foi a responsável por aparecer o termo forró, mas o primeiro foi baião.
Dá para a gente falar que São Paulo ainda é a maior cidade nordestina do Brasil? E emendando um pouquinho, quer dizer, as casas de forró, né? Pedro Sertanejo, você mesmo é um produtor da área, quer dizer, elas cumprem, elas funcionam quase como uma embaixada, um consulado nordestino, né? No Brasil, a gente, quando anda pelo Brasil, a gente vê muitos CTGs, né? Que são os Centros de Cultura Gaúcha. Uma vez eu fui em Rondônia, pedi para conhecer um local de cultura local, me mostraram um CTG. As casas de forró são os grandes centros da cultura nordestina e elas estão fortes mesmo com a pandemia? Como é que foi todo esse processo? Eu sei que é um empresário do ramo, né? Alguém que batalha nesse campo, é o canto da Ema, né, Paulo?
É o canto da Ema. Olha, eu acho que já foram, né? No tempo de Pedro Sertanejo, ele que fez o primeiro forró da cidade de São Paulo, né?
Quando foi isso, Paulinho, mais ou menos?
Eu agora, você sabe que eu tinha o sapão da língua, porque eu já fiz palestra sobre isso, mas agora eu me esqueci da data. Foi década de 50. O Pedro, ele criou primeiro em São Bernardo e depois veio para São Paulo, onde foi o mais famoso forró da Rua Catumbi, né, que era o grande forró. E o Oswaldinho, que é o filho dele, me conta histórias muito legais, que assim, as pessoas não tinham como encontrar as casas dos migrantes nordestinos aqui, as famílias que ficaram lá. Então elas mandavam as cartas para o forró da Catumbi. E aí o Pedro Sertanejo falava, a hora das cartas, e aí falava, tem carta para tal pessoa, porque as pessoas iam lá. Então aquilo era bem um consulado nordestino, né? Era basicamente. Eu acho que isso mudou, e felizmente mudou, e eu vou explicar por quê. Eu cada vez, não só para eu ser paulistano, mas cada vez mais eu quero que o forró perca essa ligação tão estreita com o Nordeste. Não quero que eu perca a ligação, mas essa quase obrigatoriedade de ligação, porque eu quero que o forró seja universal. E você viu que eu não falo que seja brasileiro ou continental, eu quero que seja universal. Porque hoje o forró já ultrapassou essas fronteiras todas. Né? Ele está na Europa, está no Japão, está na Austrália, está no Canadá, está nos Estados Unidos. A gente recebe, a gente tem contato com as pessoas do mundo inteiro que fazem forró e as pessoas se encantam. Não só os brasileiros que moram lá, mas as pessoas nativas. Porque o forró propicia aquela coisa do chegar perto, do estar junto, porque a dança é o mais importante. A música embala uma dança que é deliciosa. Então, eu acho que ele deixou um pouco essa característica de ser um consulado nordestino. Nós devemos ao Nordeste, nós somos vinculados ao Nordeste, nós adoramos o Nordeste, eu tenho paixão pelo Nordeste, adoraria viver no Nordeste, mas eu acho que o forró ele não pode mais ter só característica nordestina. Eu adoro quando o Fala Manso explodiu no Brasil, foi de extrema importância para o ritmo, e veio com letras, com temáticas do Sudeste. Porque eles não conheceram aquela temática de Humberto Teixeira, Zé Dantas, Miguel Lima, e tantos outros importantes compositores de letra nordestina. Então eles fazem a verdade deles. Então cada um vai fazer a sua verdade. Então o forró deixa de ser só o nordestino, mas salientando que foram eles que criaram, e a nossa fonte, o que eu bebo e que todo mundo bebe, é do Nordeste. Dominguinhos pernambucano, Gonzaga pernambucano, né, Jackson paraibano, enfim, cada um do seu lugar. Jackson paraibano, agora me confundi. Enfim, mas as questões vêm disso, né, da importância do Nordeste, embora a gente seja, eu acho que hoje mereça ser menos ligado.
Caminhando aí para o final, Paulinho, o Fala Manso realmente eu acho que é um divisor de águas, né? Porque ele vem com um sotaque, né, mais urbano, quer dizer, isso está ocorrendo, você citou rapidamente também, outros grupos estão surgindo um pouco com marcas, né? Já tem um grupo de forró americano.
Tem norueguês, eu já coloquei no programa, chama Madrugada, é fantástico. Não, é finlandês, desculpa.
Que interessante, ou seja, realmente é muito amplo. Uai, Paulinho, a prosa tá boa, mas o tempo voa. Você tem um programa, você sabe como é que são essas coisas.
Sim, sim.
Então, esse minuto final é um pouco aí, se você quiser deixar, que mensagem você deixa aí pro teu ouvinte, pro nosso ouvinte, que é também o seu, né? Que é o ouvinte da Rádio USP. Quer dizer, do ponto de vista da importância, eu acho que essa coisa também que você tocou rapidamente da dança, né? Quer dizer, é um ritmo, mas também ele é muito associado, que também é uma tradição muito forte, eu penso nos indígenas também, né? Que é muito essa marca que não dá para falar em música sem falar em dança. Né?
Eu até aproveitando, por estar neste programa que fala mais da questão do meio ambiente, eu acho que é muito importante ressaltar que a cultura tem que estar sempre ligada aos que está acontecendo no mundo, aos assuntos pertinentes ao mundo. Você falou dos indígenas, é muito importante que a gente levante essa questão sempre, assim como a questão do meio ambiente, não pode deixar um minuto fora do nosso radar para estar sempre tocando nesse assunto. E até outras questões que são importantíssimas. Gonzaga vinha de um momento antigo em que as relações eram muito diferentes, né? Então não dá para... Ele tem músicas, por exemplo, muito machistas, né? O forró sempre foi muito masculino. E não dá para ficar culpando ele. Era um retrato de época, de momento. Hoje acho que ele não apoiaria um movimento como esse, né? Uma coisa. Então a gente tem que continuar ouvindo, sem culpar ele, e trazendo o que tem de mais importante para as questões atuais, para a gente poder trabalhar junto a essas questões. Seja as questões de meio ambiente, seja as questões dos indígenas, seja as questões de gênero, seja as questões de raça, seja as questões de qualquer problema que apareça, eu acho que a cultura tem como retratar. E o forró, com um legado tão grande, acho que tem muito para contribuir isso, porque tem muita gente atenta a essas questões. Então, eu fiquei muito feliz de ser convidado por causa desse programa do Meio Ambiente, que foi um programa que me deu muito prazer, e a gente ficou contente de poder contribuir de alguma forma para a percepção das pessoas saberem que a gente está atento também a isso.
Mais contente ficamos nós, Paulinho Rosa, né? O programa Ambiente ao Meio de hoje teve o prazer de conversar com empresário, produtor cultural, né? Renovador, divulgador do forró, né? Numa perspectiva exatamente, como ele bem explicou, universal. Então, foi uma alegria muito grande. Agradecer os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, a nossa querida estagiária Suiane Azenha, que fez o contato com o Paulinho. Paulinho, foi um prazer, muito obrigado.
Eu que agradeço, Zé Marcelino. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço e até a próxima.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.